Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed do nosso podcast, além das atualizações em nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2, e Biz, que você vai encontrar o nosso feed. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube. Até o final do ano passado a gente usava o YouTube apenas como repositório para os episódios do podcast, mas desde janeiro desse ano a gente tem produzido conteúdo em vídeo, portanto sempre vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E hoje vamos dar continuidade ao papo que nós iniciamos no último episódio do Talk to Biz, quando a gente falou sobre pilares no desenvolvimento de uma estratégia de marketing digital, e eu falei sobre a questão da presença, do posicionamento e da encontrabilidade, o quanto essas questões são importantes na hora da gente fazer uma análise prévia e daí seguir para um planejamento de marketing digital. A gente falou sobre isso e o quanto esses pontos são ignorados. E a galera acaba indo direto para os aspectos mais ferramentais, indo direto para as ferramentas, sem ter feito uma análise prévia em relação a esses três pontos, a esses três pilares. E aí a gente dá continuidade a isso falando sobre as plataformas digitais como plataformas de interação e os tipos de interação, por que que um estrategista de marketing precisa olhar para esses aspectos e entender um pouquinho melhor desses aspectos, para entender também quais são as abordagens que podem gerar melhores resultados, quais são as abordagens mais promissoras e por que que cada tipo de plataforma exige da empresa, demanda da empresa, uma abordagem essencialmente diferente. O primeiro ponto que a gente precisa esclarecer para dar prosseguimento a essa conversa é que a gente fala de interação como se interação fosse uma coisa única. E aí a palavrinha que ganhou sempre muito destaque, desde que a internet passou a ter maior presença na vida das pessoas, é a interatividade. Logo, algo ser interativo dava sempre uma conotação de maior modernidade, mais tecnologia embarcada. Quantos produtos, não é, ao longo das últimas três décadas foram lançados, foram trabalhados e tinham como principal gancho a questão da interatividade? E aí, assim, quando você pensa em interação, quase sempre uma palavra que vem conectada a ela é diálogo. Afinal de contas, eu penso em algo mais interativo, significa que eu vou ter mais possibilidades. Talvez o diálogo mais no sentido de interação a nível de marketing, como a gente pensa hoje, mas possivelmente olhar para produtos no geral e pensar em produtos interativos, significa que eles te dão ali mais opções de manuseio, mais opções de eventualmente uma customização. E a gente poderia traduzir isso como o diálogo entre o usuário e as opções que estão ali postas para ele. Mas eu não tenho um único tipo de interação. A gente pode dividir essas interações por duas perspectivas. Eu tenho o modelo de interação reativa e eu tenho o modelo de interação mútua. A gente vai explicar um pouquinho cada um desses modelos, mas a gente já pode olhar pro digital e para as plataformas e ecossistemas que nós temos no digital como modelos de interação mútua. E aí a gente já vai voltar para isso para explicar por que isso gera um impacto de fato na nossa análise e potencial estratégia de marketing. Agora vamos voltar para o modelo de interação reativa. Em um sistema de interação reativa, se eu disse para vocês que a interação, é sempre essa possibilidade de algum tipo de opção, algum tipo de customização ou algum tipo de diálogo, mesmo que seja essa troca, esse diálogo entre um usuário, um indivíduo e um sistema, uma máquina, um sistema de interação reativa é um modelo onde todas as opções estão dadas. Logo, o usuário pode escolher entre aquelas opções, mas todas as respostas estão previstas dentro desse sistema. Muito mal comparando, seria como uma prova de múltipla escolha. Você pode responder a todas as questões desde que você escolha uma das opções que estão dadas. Ou seja, não tem a possibilidade de você construir outros caminhos. Todas as opções ali dentro daquele processo de interação estão dadas. Portanto, um sistema de interação reativo é um sistema onde possivelmente todas as opções estão previstas dentro daquele sistema. Elas já estão dadas. Se eu pensar numa televisão tradicional, não numa Smart TV, mas no modelo de TV tradicional, eu tinha ali algumas opções de canais, tinha algumas opções de configuração de imagem, então eu poderia mexer em brilho, nitidez, contraste, por aí vai. E eu teria algumas opções ali de ajuste naquilo que eu pretendia assistir ou na maneira como eu pretendia assistir a um determinado conteúdo. Ora, esse é um sistema que a gente vai classificar como um sistema de interação reativa. O que isso significa? Que embora o usuário tenha opções e até um certo nível de flexibilidade ali para customizar a maneira como ele vai usar aquele dispositivo, a maneira como ele vai acessar aquele conteúdo e aquele ambiente, todas as opções, todos os caminhos que ele poderia escolher já estão previstos dentro do sistema. Logo, numa TV tradicional, você só pode assistir aos canais que estão ali previstos naquele aparelho. Da mesma forma, qualquer tipo de configuração que você faça ali tem também uma limitação. Você pode configurar a imagem dentro das opções que são colocadas ali pelo fabricante. Então, esse é um sistema de interação reativo, justamente porque todas essas opções estão dadas. Por isso eu fiz a analogia um pouquinho antes com uma prova de múltipla escolha. Você pode escolher ali a resposta. Agora, você não pode propor um novo caminho. Você tem que ir obrigatoriamente para uma das opções que já foram dadas por quem elaborou aquele sistema. O modelo de interação mútua, ele já é diferente. A interação mútua parte de um princípio de que os caminhos não estão dados e as respostas podem ser imprevisíveis. Portanto, dentro de um sistema, eu tenho várias opções ali para escolher, eu tenho vários caminhos a seguir, eu tenho um alto grau de flexibilidade e de possibilidade de customização de como eu vou usar aquilo ali como eu vou consumir aquele conteúdo, já falando aí mais de plataformas de mídia, já que o nosso papo aqui tem a ver com marketing, não é? Só que as respostas não são previsíveis. As respostas não estão todas dadas, já pré-programadas dentro daquele ambiente. Seria eu comparar a TV tradicional com você consumir conteúdo no YouTube, onde, na verdade, além de uma flexibilidade por parte de quem produz conteúdo, porque, na verdade, qualquer um está apto, em tese, né, a produzir conteúdo, produzir algum tipo de material e subir esse material, disponibilizar esse material para o YouTube, mas, da mesma forma, pela perspectiva do consumidor daquele conteúdo, ele também tem toda a flexibilidade do mundo para assistir, para voltar, para pular, para ignorar, para assistir mais vezes, para saltar de um conteúdo para o outro, e ele pode interagir com quem dispensa esse conteúdo, ou seja, com o produtor, com o YouTuber, enfim, com o canal, da maneira que ele quiser. Ele pode chegar ali e dar uma resposta qualquer, ele pode chegar ali e escrever qualquer coisa. É claro que existem limitações, óbvio, toda a plataforma vai impondo ali seus limites, suas rotinas de uso, seus códigos de conduta, mas ainda assim é um modelo muito mais flexível do que dentro de uma TV. O principal exemplo que a gente poderia dar em relação a isso é que na TV você não tem a possibilidade de dar um feedback direto para o produtor de conteúdo, para quem está dispensando aquele conteúdo para você. Numa plataforma digital como o YouTube, você tem condição sim de dar esse feedback direto. Portanto, em plataformas de interação reativa, eu posso agir dentro das opções que estão dadas. E todas as opções, pelo menos em tese, estão previstas dentro daquele sistema. pensa, mais uma vez, na prova de múltipla escolha. Numa plataforma de interação mútua, o grau de flexibilidade e o grau de autonomia que todos esses indivíduos, todos os atores que estão atuando naquela plataforma possuem, é muito maior. Logo, eu não tenho condição de prever exatamente como é que essas respostas vão vir. Se a gente pensar, vou trazer uma outra analogia que acho que fica até mais fácil de entender. Pensa num jogo de videogame, tradicional, daqueles mais antigos, que ainda não tinha conexão com internet, não tinha nada disso. Então, se eu pegar lá Pitfall, do Atari 2600, eu tenho ali uma plataforma de interação reativa. Bruno, mas o usuário pode escolher ali para onde o bonequinho vai, se vai pular, se não vai pular. Sim, mas dentro dessas escolhas que ele tem, todas as respostas estão meio que previstas ali dentro do sistema. Se o bonequinho cair no jacaré, ele perde uma vida. Se ele bater no toco de madeira, ele perde pontos ali. O relógio corre mais rápido, então ele perdeu tempo. Ou seja, você tem todas as respostas previstas dentro daquele sistema. Então os inimigos vão se comportar sempre da mesma maneira, os cenários vão aparecer sempre na mesma ordem, e aquilo que vai acontecer com o personagem ali, principal do jogo, vai depender dos comandos que o jogador dá, mas para todos os comandos existe uma resposta prevista dentro daquele sistema. Quando o sistema chega a um ponto de uma resposta potencialmente imprevista, algo que não estava ali no script, na pré-programação que aquele software recebeu, possivelmente é quando você tem um bug, quando você tem um travamento, quer dizer, algo aconteceu ali que estava fora do previsto, e aí o software ou o equipamento, não sabendo lidar com aquela situação, ele trava, ele dá um crash. Bruno, esse papo tá técnico demais. O que que isso tem a ver com marketing? Tem tudo a ver com marketing, principalmente com marketing digital. Ainda no exemplo do jogo, pula lá do Atari, década de 80, do século passado, e vem agora para um jogo que você jogue online. Um League of Legends da vida, um Fortnite e tantos outros aí que a galera joga online. Nessas plataformas online que você interage com outros jogadores, é óbvio que você tem um nível de regras ali que já está previsto dentro do sistema, porém eu não consigo prever como outro jogador, que é também um ser humano, que está lá em outra casa, em outro ambiente conectado lá e jogando, eu não tenho como prever como ele vai se comportar. Portanto, os jogos da atualidade, eles são muito mais plataformas de interação mútua, onde eu tenho possibilidade de feedback constante, do que plataformas de interação reativa, como nos jogos tradicionais, onde eu não tenho essa possibilidade de feedback constante e todas as opções supostamente estão dadas ali já pré-programadas dentro da plataforma. E é óbvio que os seres humanos vão preferir muito mais plataformas de interação mútua, porque elas dão maior senso de autonomia, de liberdade, de flexibilidade, e principalmente porque elas permitem esse diálogo constante, seja com um outro jogador que está do outro lado, seja com um sistema que está provendo algum tipo de serviço para você, seja com uma marca que está interagindo com o público em redes sociais ou em qualquer outra plataforma digital de qualquer natureza, de qualquer espécie. Ah, entendi. Então, quer dizer que para marcas que estão dialogando com o público por meio de ambientes digitais, potencialmente essas marcas estão inseridas em plataformas de interação mútua, onde esse nível de feedback é muito maior e a capacidade de diálogo é muito maior também, esse diálogo é constante. E agora vocês entenderam o porquê de explicar os conceitos, né, de interação reativa e interação mútua, explicar por que elas são diferentes na essência e por que isso impacta na nossa abordagem de marketing, principalmente quando eu falo de marketing digital, onde praticamente todas as plataformas que a gente utiliza no digital, elas podem até ter algumas limitações, dependendo da plataforma que a gente está falando, que a gente estiver tratando aqui, mas no geral elas tendem a ser muito mais plataformas de interação mútua do que plataformas de interação reativa. E aí, se a gente parar para analisar tudo que o marketing, o comportamento empresarial evoluiu nos últimos 30 anos, isso tem muita relação com o tipo de interação. Hoje as empresas buscam construir um diálogo muito mais sólido, ou pelo menos as empresas que estão mais avançadas a nível de marketing buscam construir um diálogo muito mais autêntico, muito mais coerente e que consiga gerar com as pessoas um vínculo maior que apenas o vínculo transacional, como sempre foi o objetivo. Isso não é simplesmente porque as empresas acordaram e, olha, agora é melhor que a gente esteja mais próximo do consumidor. Foi uma série de fatores de mercado e também fatores sociais e econômicos que levaram a essa necessidade de uma nova postura. Um deles, e talvez um dos principais, é justamente porque hoje a gente utiliza muito mais plataformas de interação mútua do que plataformas de interação reativa, conforme era a realidade até ali, anos 80 e até meados dos anos 90. Se a gente pensar em toda a abordagem de comunicação que uma empresa inseria em sua estratégia até esse período, a preocupação era muito mais em comunicar e promover as ideias, os conceitos, os produtos, os serviços, a marca, os benefícios, do que estabelecer diálogo. Hoje, quando você monta um planejamento de comunicação de marketing, há uma preocupação sim, e ela é super importante, de você de fato estabelecer não só um, mas inúmeros canais de diálogo, porque em cada uma dessas plataformas digitais, como cada uma possui a sua prerrogativa, a sua característica mais proeminente e acaba levando a um tipo de abordagem e um tipo de comportamento de consumidor também diferente, significa dizer que em muitas situações eu preciso estabelecer uma abordagem diferenciada, ou uma abordagem, talvez não 100% diferenciada, mas uma abordagem que seja apropriada para cada canal, em cada plataforma onde a minha marca estiver disponível. Isso muda consideravelmente tudo que a gente sempre fez historicamente a nível de abordagem de comunicação para como a coisa é feita hoje. E é por isso que as empresas que estão mais avançadas a nível de marketing, sim, elas precisam ter uma capacidade de dialogar muito maior do que era exigido antes. Porque, na verdade, essas plataformas de interação mútua, elas encurtam a distância entre o público e a marca. E se elas encurtam a distância, se o usuário, o consumidor, no caso, está ali muito mais próximo e ele quer essa conversa, é óbvio que a empresa também começa a ser demandada não apenas pelos produtos e serviços que gera, que oferece, mas também por outras questões que vão impactar o consumidor e que podem ter uma relação direta ou indireta com a atuação daquela empresa. E às vezes nem isso, às vezes não tem relação nenhuma, mas o consumidor, como ele tem esse relacionamento, esse vínculo muito mais próximo, que é algo inclusive que hoje é desejado pelas empresas, mas também leva a um outro tipo de cobrança. Essa empresa vai ter que se envolver em conversas, possivelmente, que não necessariamente tem relação direta ou indireta com aquilo que ela faz, e isso acontece porque esse consumidor está mais próximo, entendendo que esse vínculo hoje é maior. O consumidor também vai acabar levando outras demandas que não apenas as demandas referentes aos produtos e serviços que essa empresa comercializa. Vejam que o detalhe do tipo de interação que é trabalhado vai ser decisivo para o modelo de abordagem de comunicação, para o modelo de abordagem de relacionamento, para a estratégia de presença da marca, que a gente já falou em outros episódios, inclusive no episódio passado, Talk to Biz 130, eu recomendo que vocês, quem não escutou, é claro, vá lá e escute, que tá bem legal. Mas isso muda consideravelmente o tipo de abordagem que vai ser feita, como vai ser feita, e daí a gente chega no cenário em que a gente está hoje, onde a empresa precisa ter uma infraestrutura que dê conta, se ela quer de fato ter presença efetiva e relevante nessas plataformas digitais e manter o posicionamento, manter um posicionamento sólido, manter um posicionamento coerente, ela precisa ter infraestrutura e capacidade técnica para gerenciar esses múltiplos pontos de contato entre a marca e o público consumidor. Fazendo isso, aí ela vai, de fato, estar construindo alguma coisa mais sólida. Agora, se a gente vai, de novo, apenas para o operacional, e aí a gente vai para uma estratégia de ocupação, mas sem muito critério, a marca vai ter dificuldades porque os consumidores vão acessá-la por todas essas plataformas, vão trazer temas, vão trazer abordagens, vão interagir de uma maneira que a gente não consegue prever. A gente pode tentar, é óbvio, antecipar muitos movimentos, mas a gente não consegue prever, até porque o grau de flexibilidade e autonomia que essas plataformas dão ao público é muito grande. Lembra que a gente falou, né? Plataformas de interação mútua, o feedback tende a ser constante. E aí, se a empresa não estiver preparada para isso, a chance dela meter os pés pelas mãos, se embananar nesse caminho, é muito maior. Portanto, é muito interessante que a gente entenda esses diferentes tipos de interação, entenda quais são as plataformas que têm um viés mais reativo, outras que têm um viés mais de interação mútua. Nem tudo que é digital, obrigatoriamente, é uma plataforma de interação mútua. Algumas são, embora sejam digitais, sejam plataformas até famosas, dão pouca flexibilidade, pouca autonomia para o usuário, para o consumidor dar qualquer tipo de feedback. É importante que a gente fique atento a esses detalhes, para que a gente saiba também como construir a nossa abordagem de presença no digital e construir a abordagem também de comunicação e de relacionamento com o público, porque se a plataforma é de interação reativa, isso vai ter um impacto para a empresa. Se eu estou dentro de plataformas de interação mútua, aí o impacto, a abordagem já tem que ser totalmente diferente. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Me adicionem, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas. Essas são plataformas magníficas de interação mútua, então é bacana que vocês tragam feedback e sugestões pra gente gravar por aqui. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music, também estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Você pode ir direto na fonte, anchor.fm/talktobiz, ou nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com e talktobiz.com.br. Sempre fica o meu convite para que acessem Talk to Biz no YouTube. Ainda é um canal pequeno, não é toda semana que a gente consegue trazer vídeo novo, mas tem sempre alguma novidade e já tem bastante conteúdo interessante que a gente produziu do início do ano para cá. Fica o meu convite para que conheçam a nossa plataforma, o nosso espaço na plataforma de vídeos do Google. Busca lá, Talk to Biz no YouTube. Por fim, sempre aquele pedido, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e inovação, marketing digital, como a gente tem feito nos últimos episódios, a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!